Hoje, o potencial de geração de todas as térmicas do país é de 36.538 megawatts, o que equivale a quase 30% da capacidade instalada, um total de 126,7 mil megawatts. A energia gerada pelas hidrelétricas representa 67,65% desse total. Por fim, o último comunicado sobre o primeiro Fórum Nacional de Infraestrutura, que será realizado nos dias 26 e 27 de março, deste mês de março, aqui na Comissão de Infraestrutura. Serão 7 mesas redondas, tratando cada uma delas de um tema específico na área de infraestrutura do país. E já foram convidadas diversas autoridades, especialistas, pessoas do mundo acadêmico, professores, iniciativa privada, governo, com o objetivo, esse primeiro Fórum Nacional de Infraestrutura, de apresentar respostas ao diagnóstico que aqui já foi realizado nas duas séries de audiências públicas que esta comissão realizou em 2009 e agora neste ano, tratando dos gargalos da nossa infraestrutura, que impede que a nossa infraestrutura acompanhe o ritmo de crescimento do nosso país. Onde estão esses gargalos? Por quê? E agora, feito esse diagnóstico, porque eles existem, feito esse diagnóstico, nós estaremos objetivando nesse fórum para que sejam oferecidas respostas para a cura desse mal que afeta o nosso setor de infraestrutura, com base no diagnóstico, como já disse, feito nessas duas rodadas de audiências públicas. Então, gostaria de lembrar às senhoras e senhores senadores, como já anunciado nas últimas reuniões, que essa comissão estará realizando nos dias 27 e 28 de março o primeiro Fórum Nacional de Infraestrutura, oportunidade em que serão debatidas e apresentadas sugestões e propostas concretas para solucionar os principais problemas de nossa infraestrutura. Trata-se de iniciativa no sentido de consolidar todas as discussões oriundas dos ciclos de audiências públicas promovidos por esta comissão no biênio 2009-2010 e no ano de 2013. O fórum está formatado em 7 mesas redondas, com a participação de renomados especialistas e divididos nos seguintes temas: transporte de cargas, transporte de passageiros, energia elétrica, combustíveis, mineração, telecomunicações e saneamento, abastecimento e irrigação. O abastecimento aqui, claro, não é o abastecimento de grãos, não é? É o abastecimento, sobretudo, especificamente no setor elétrico. Essas mesas redondas acontecerão nos plenários das comissões permanentes do Senado no dia 27, a partir das 14 horas, e no dia 28, a partir das 8 horas da manhã. A abertura será no dia 27 de março, às 9 horas, no auditório do Interlegis, e contará com a presença de autoridades da República. O encerramento será no dia 28, às 14 horas, no plenário desta comissão. Mais uma vez, contamos com a colaboração e a participação de suas excelências, as senhoras e os senhores senadores, para o efetivo sucesso do encontro, bem como também da participação dos nossos internautas e telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, que, por sinal, gostaria de mais uma vez me dirigir a esses que nos prestigiam com as suas audiências, que hoje daremos início, daqui a mais alguns minutos, à audiência pública em que estaremos tratando da questão do setor energético no país. E aqueles que queiram acompanhar podem enviar as suas perguntas, as suas indagações, as suas dúvidas para o Alô Senado pelo telefone 0800-61-2211 ou enviar a sua contribuição pela internet no endereço www.senado.leg.br/AloSenado ou ainda nos perfis do Alô Senado no Facebook ou pelo Twitter @AloSenado. A participação de todos é muito importante para que nós tenhamos um êxito dentro dos nossos objetivos e do que pretende o requerimento apresentado por Sua Excelência, o senador Ricardo Ferraço, que motivou a audiência pública do dia de hoje. Portanto, qualquer cidadão ouvinte telespectador pode, desde já, enviar a sua pergunta ou seu comentário aos nossos convidados. Iniciando a pauta do dia de hoje, a presente reunião destina-se à realização de audiência pública em atendimento ao requerimento número 1 de 2014 desta comissão, de autoria de Sua Excelência, o senador Ricardo Ferraço, aprovado em 19 de fevereiro passado, para tratar da situação energética no país. Para debater o tema, foram convidados os seguintes especialistas, a quem aproveito, desejando-lhes boas-vindas e convidando-os para que tomem assento à mesa. O Dr. Márcio Zimmermann, secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Dr. Maurício Tolmasquim, presidente da Empresa de Pesquisa Energética, Dr. Hermes Schipp, presidente do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Dr. Luiz Eduardo Barata Ferreira, presidente do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, Dr. Cláudio Salles, presidente do Instituto Acende Brasil. Iniciando a nossa audiência pública de hoje, eu passo a palavra ao Dr. Hermes Schipp, presidente do Operador Nacional do Sistema Elétrico, para sua explanação, que será realizada, será feita dentro dos 15 minutos regulamentares. Tem Vossa Senhoria a palavra, Dr. Hermes Schipp.
Bom dia, senador e demais autoridades presentes e convidados. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder fazer alguns esclarecimentos sobre a situação de atendimento energético ao Sistema Interligado Nacional, e a minha parte, ela vai ser dedicada ao atendimento conjuntural, ou seja, à operação do sistema, que depois eu acredito que o Dr. Maurício e Márcio Zimmermann vão falar da parte de planejamento e da parte estrutural, que eu chamo de estrutural. Bom, antes de começar a apresentação, eu acho que é importante, nesse plenário, ter a oportunidade de fazer uma colocação que eu tenho feito a nível até mundial, porque hoje eu estou presidindo um grupo de 16 dentre os maiores operadores do mundo, inclusive dos Estados Unidos e os maiores da Europa e da Ásia. E esse problema que eu vou colocar é mundial. Nós temos, estamos enfrentando, em termos institucionais e estruturais, um dilema que eu chamo de dilema do contraditório, porque as sociedades estão exigindo, senador, olha, tarifa baixa, segurança, ou seja, não blackout, e uma matriz limpa. Essa equação não fecha. Não fecha, e a gente vê nos jornais os pleitos, não é? A matriz limpa, de qualquer maneira, a matriz limpa, ela leva a estabelecimento de fontes mais na periferia do sistema, como eólicas e biomassa. Felizmente, no caso do Brasil, elas estão localizadas em áreas em que nós temos transmissão, sistema de, que eu chamo de subtransmissão, mais robusta, com grande potencial em São Paulo e Minas. Mas a eólica, você precisa instalar geração praticamente distribuída, e aí você aumenta, você afasta as fontes que são térmicas hoje no centro de carga e passa a instalar fontes na periferia. Isso implica em expansão do sistema de transmissão, quer dizer, investimento, usinas na Amazônia, que nós temos que aproveitar também distante do centro de carga, e isso aumenta o risco de ocorrências, porque o sistema fica mais distante da carga que ele tem que abastecer. Então, isso é um problema que não é privilégio do Brasil. E, por sorte aqui, apesar disso, nós temos diversas fontes. Temos também o privilégio, o Brasil, nesse aspecto, é considerado um país privilegiado, porque ele tem oportunidade de diversificar essa matriz, olhando sempre o binômio custo-segurança. Esse trade-off entre custo e segurança está presente o tempo todo e nós temos condições de resolver. Bom, com relação ao abastecimento do sistema, eu vou ser assim bem objetivo. Como é que nós estamos trabalhando hoje? Nós estamos enfrentando, a partir do final de dezembro, se estabeleceu um sistema de alta pressão no Atlântico, muito próximo à região sudeste e centro-oeste, é onde estão os principais reservatórios do país, bacia do Rio Grande, bacia do Rio Paranaíba e as bacias de São Paulo. E atravessamos um janeiro que foi um dos piores do histórico. Esse sistema, ele bloqueia a entrada das frentes frias do sul e não deixa chegar chuva nessas bacias. E no Nordeste nem se fala, porque não sobe para o São Francisco. Bom, então o que aconteceu? Isso veio acontecendo desde o final de dezembro até meados de fevereiro. Quando chegou em meados de fevereiro, esse sistema começou a se diluir, ele não se diluiu totalmente, ele se afastou do continente, está mais no meio do Atlântico, conjugadamente com a temperatura da superfície do mar um pouco mais alta que o normal, a média 1 a 2 graus mais altas, que também contribui para que essa alta pressão fique mais tempo nessa posição. E a partir da segunda quinzena de fevereiro, ela começou a se diluir. Daí, fevereiro, segunda quinzena e março, agora, nós começamos a mudar a perspectiva de chuva, começou a se verificar, e dito pelo meteorologista, nós estamos tendo uma reunião semanal, às vezes duas, provocada entre o Ministério de Minas e Energia e o Ministério de Ciência e Tecnologia, justamente para os especialistas ficarem mais próximos e para que nós possamos antecipar a política de operação. Ou seja, há uma expectativa de chuva numa bacia, nós sabemos que vai chover no curto prazo, o erro é pequeno, não é grande, erra-se em intensidade, mas não em qualidade. Quando ele diz que vai chover em 7 dias na bacia tal, não há dúvida que chove. Quando chega para 15, 30 dias, a incerteza é muito maior, e não é só aqui no Brasil, não é? É em todo o mundo. À medida que vai se afastando, a previsão climática vai ficando mais incerta. Bom, março essa chuva está se configurando, principalmente na bacia do Paranaíba. Tocantins já vem há algum tempo, não teve problema, nunca tem. Nos 83 anos de histórico, sempre verte. E São Paulo, isso oscilando, mais chuva no sul, que as frentes não passavam, elas se concentraram mais no sul, e menos em São Paulo, nessas principais bacias do sistema e no Rio São Francisco. Bom, qual é a previsão de meteorologia, de clima, com a qual a gente trabalha? Olha, março, ela vai continuar não com uma condição extremamente favorável, mas não tão desfavorável como foi janeiro e primeira quinzena de fevereiro. E o período úmido, tradicionalmente, ele termina em abril. Às vezes, ele se prolonga um pouco. Quando ele atrasa, como atrasou, quando a gente olha o espelho pelo histórico, às vezes ele se prorroga um pouco mais, vai até maio. Então, eu diria que a gente está numa situação de melhoria, indicando, caracterizado pela melhoria, hoje, vocês podem ver o nosso quadro no site do operador, a bacia do Paranaíba está com afluência de 83%, quando chegou em janeiro a 20 e poucos, entre 20 e 25%. Então, a bacia do Rio Grande ainda não apresentou uma melhora significativa, mas a gente está acompanhando diariamente com os meteorologistas próximos, porque esse período é vital, ele é muito importante, até abril principalmente. Então, o que, que eu diria? Nas nossas simulações que eu tenho apresentado, esse prognóstico é sistematicamente na reunião do Comitê de Monitoramento e do nosso Conselho de Administração. Quando a gente olha o prognóstico do curto prazo, ou seja, março, e a indicação dos meteorologistas para abril, que é o que a gente tem em termos de previsão de clima, evidentemente mais em certa medida que você se afasta, e no período seco, maio, novembro, a gente não tem nada mais além da previsão de vazão com relação aos modelos estocásticos de previsão de vazão. O que é isso? É olhar o passado recente e fazer o prognóstico futuro, porque existe uma correlação seco, úmido-seco. Quer dizer, quando o período úmido não é muito bom, o seco não é excepcional, só raramente quando a gente olha no retrovisor, no histórico. Então, olhando esse quadro e com essas previsões, nós não temos indicação de problemas no atendimento em 2014. E isso está indicado nos riscos quando se faz, ou quando se usa a outra metodologia, que é a metodologia probabilística. A gente apontou na semana passada riscos entre 2% e 5% quando você olha 2.000 séries sintéticas. Porque aí, quando o passado recente é ruim, esses cenários são desfavoráveis. aí se apresenta risco maior. Se melhorar o passado recente, esse cenário estatístico melhora. Essa é a análise probabilística. Bom, então é esse o quadro que a gente tem, e no último, na última mensagem, nota do Comitê de Monitoramento, e ela não mudou, continua acompanhando essa expectativa, e a menos que ocorra uma série pior do que as séries do histórico, do que as piores do histórico, nós não teríamos problema de atendimento em 2014. Esse é o quadro que o operador tem hoje. Então, eu acho que na minha apresentação, para ser objetivo e bem sintético e conciso, é isso que eu teria que apresentar.
Muito obrigado, doutor Hermes Schipp, presidente do Operador Nacional do Sistema Elétrico, pela sua breve explanação. Passo a palavra agora ao doutor Cláudio Salles, presidente do Instituto Acende Brasil.
Obrigado. Senhor presidente da Comissão de Infraestrutura, senador Fernando Collor, meus cumprimentos e meu agradecimento pelo convite, senhores senadores aqui presentes, companheiros de mesa, secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, doutor Márcio Zimmermann, doutor Hermes Schipp, presidente do ONS, presidente Maurício Tomasquim da EPE, senhor Barata, presidente da CCE, senhoras e senhores. Nos 15 minutos que me foram dados, eu vou abordar a questão com foco na situação atual, chamando a atenção para os aspectos de robustez do abastecimento e de robustez financeira do setor elétrico. Do ponto de vista do abastecimento, eu quero refletir com os senhores que a segurança do suprimento de 2014 vai depender fortemente da hidrologia desses próximos meses. E no que diz respeito ao aspecto financeiro, que 2014 será um ano de alto custo e fluxo de caixa das distribuidoras não comportam, não tem musculatura para enfrentar, enfim, a demanda por esses recursos. Em vez de usar indicadores, há várias medidas, o mercado fala em indicadores de probabilidade de risco de racionamento, coisas desse tipo. Eu quero me valer aqui de um benchmark que talvez esteja na cabeça de todo mundo. Foi quando nós, em 2001, enfrentamos uma situação terrível que nos levou ao racionamento, né, de consequências muito negativas para a economia do país como um todo. Então, comparativamente com aquela ocasião, o mesmo mês, como é que nós estamos? O que a figura mostra são os quatro subsistemas em que está dividido o setor elétrico. O mais relevante dele, quer dizer, veja que no Nordeste o traço mais escuro é o comportamento do nível de abastecimento da energia armazenada, vale dizer, o nível dos reservatórios em 2001. E a linha mais clara, a realidade que estamos vivendo hoje. No Nordeste, o traçado, pelo menos até agora, estava semelhante. Na região Norte, em alguma medida semelhante. Na região Sul, nós estamos em situação pior do que naquela época, mas eu quero focar a atenção na região Sudeste, Centro-Oeste, que é a mais relevante, e aqui eu estou reproduzindo o slide, até porque ela representa, como nesse gráfico de pizza ali do lado, 70% da nossa capacidade de armazenamento. E olhando rapidamente para esse slide, vemos que o nível de armazenamento nessa região está bastante semelhante, na faixa dos 35%, do que se tinha em 2001. Enfim, essa informação por si só é preocupante, e eu quero, digamos, agravar provocativamente o nível de preocupação quando eu faço a referência a isso que está nesse próximo slide, que mostra a capacidade de armazenamento em proporção ao nível de consumo que nós temos, né? Então, medido isso em meses, quer dizer, a energia armazenada seria suficiente para abastecer quantos meses do nosso consumo? Eu estou usando ainda os dados daquele subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Em 2001, a energia armazenada era suficiente para suportar, teoricamente, 2,1 meses, e agora apenas 1,7 mês, tendo em vista que o consumo cresceu mais do que a nossa capacidade, do que a energia armazenada efetivamente naqueles reservatórios. Né? Bem, por outro lado, a visão boa desse momento é que, diferentemente daquela época, nós temos um parque termoelétrico muito mais robusto. E aí eu recomendo que olhem apenas a última linha, por enquanto, que mostra a participação da geração termoelétrica no total da nossa geração. Em 2001, a situação era crítica, se acionou o que se podia, o que se dispunha de usinas termoelétricas, e isso foi suficiente só para 7,7% da nossa carga, do nosso consumo, da nossa geração naquele momento. Enquanto que hoje o parque termoelétrico está sendo acionado a ponto de atender 19% em média no mês da nossa carga ou do nosso consumo.